Reunião da Igreja em Curitiba, 13 de maio de 2017. Por Sandro Mendes. Assunto: a diligência. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Tudo está debaixo dessa soberania do nosso Senhor. A questão é, irmãos, que nós estamos no mundo. Irmãos, e neste mundo, tenha certeza de uma coisa, que são as aflições. Tá até como uma, de uma certa forma, uma promessa de que este mundo, neste mundo tereis aflições. Este mundo é um campo de prova, é um local na qual Deus está utilizando para nos moldarmos, para fazer em nós o que ele tinha e tem no coração desde a fundação de todas as galáxias. Ele tem um grande desejo no seu coração. Esse desejo é de ter para com ele um povo. O Senhor não criou só as coisas, ele nos criou, o homem, para ter comunhão, para poder conversar, para poder compartilhar. Que solitário seria a vida de Deus, o Criador, se fosse somente coisas como árvores e animais? Mas a suprassuma criação de Deus, a obra-prima de Deus, é a tua vida, a minha vida. E no desejo do coração do Pai esteve desde o princípio ter comunhão com o homem. Ali no livro de Tito, tenha, irmãos, isso bem guardado no teu coração. O objetivo maior de Deus é ter comunhão com você. Essa é a grande obra de Deus. Tudo que aconteceu desde o pecado até a redenção é por causa deste grande desejo de Deus. Ter comunhão com o seu povo, com a sua criação, com o homem. Tito capítulo 2 mostra ali nos versículos 11 e diante o plano que o Senhor dispensou para ter comunhão conosco. Em função do pecado, está escrito aqui que a graça salvadora de Deus se ha manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Um povo especial, zeloso de boas obras. Esse está no desejo do coração de Deus, ter este povo zeloso, especial. Esse povo somos nós, irmãos. Você faz parte dele. Deus constituiu a cada um de nós como herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus para desfrutar da benevolência de Deus deste plano eterno. Agora, o que significa um povo especial, né? Compartilhando com os irmãos ali em terça-feira. Povo especial não significa que tem aquele... Não significa só isso, né? Ter um tratamento específico porque ele é o meu queridinho, de uma forma mimada. Ah, isso aqui é muito especial para mim. Não nesse sentido negativo, mas no sentido positivo da palavra especial, que é o quê? De ter uma missão. É um povo que tem uma missão específica, por isso ele é especial e zeloso de boas obras. Irmãos, a nossa missão aqui nessa terra é basicamente... Primeiro, lembrar que o grande desejo de Deus é de ter comunhão conosco. Por isso veio a salvação, para dar a cada um de nós a possibilidade de ter esta comunhão. Antes não tínhamos possibilidade, porque não conhecíamos o Senhor, não tínhamos a salvação, e por causa desta redenção abriu-se esse novo e vivo caminho para termos comunhão novamente com o Pai. Em função disso, em função dessa comunhão, uma coisa nós temos que saber, que é a nossa missão aqui nesta terra, como um povo especial de Deus, que é de dar continuidade àquilo que o Senhor Jesus Cristo começou a fazer aqui na terra. O Senhor Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos, irmãos, para cumprir aquilo que o povo de Israel não estava cumprindo. O povo de Israel era para ser o representante de Deus aqui nessa terra. Ao falharem, Deus já sabia das limitações do homem, por isso colocou a lei para mostrar claramente que o homem não tinha capacidade de agradar a Deus, e por isso ele enviou o nosso Senhor Jesus Cristo e trouxe a redenção nele, na qual vimos semana passada, e agora nós, como a sua igreja, temos esta missão especial, de um povo especial, zeloso de boas obras, as obras de Cristo, de representá-lo e fazê-lo conhecido. Isso aconteceu com cada um de nós. Alguém pregou para você, alguém trouxe para você a salvação, e agora o que temos que perseverar é nesta missão. Existem duas coisas básicas que também não podemos esquecer, além de ter a comunhão com o Pai. Que o grande desejo do Senhor é que o conheçamos e sejamos semelhantes a Ele. Os irmãos sabem o que quer dizer vida eterna, né? Significa viver para sempre. Não só isso. Viver para sempre para quê? Vida eterna é essa, que conheçam a Ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Comunhão. Estar junto. Conhecer. Irmãos, o Senhor me salvou e salvou você para que a gente conheça o Senhor e prossiga a conhecer o Senhor até sermos semelhantes a Ele. E nada talvez mais propício do que este campo de batalha que é o mundo. No mundo realmente encontramos os grandes desafios para a nossa alma. Aonde nós vamos ser provados, aonde nós vamos ser confrontados, assim como Cristo foi e foi fiel até o final. Pois é, irmãos. Nossa alma não está, né, preparada para realmente executar toda a obra de Deus. Por isso que vem esses desafios para a minha vida, para a tua vida. São desafios que parecem assim até serem tão cruéis. Por que que o Senhor está permitindo acontecer isso na tua vida e na minha vida? Justamente para que ali nós possamos ter a oportunidade de conhecer ao Senhor. Nós cantamos aqui que é meu deleite está em Ti. O céu vai ser agradável para aqueles que têm a Deus como seu deleite. Como uma vez o Leonardo perguntou para mim, pai, lá no céu vai ter piscina e montanha-russa? A referência dele de coisas desejáveis, por enquanto, é essa. Talvez o Eduardo te perguntasse, será que vai ter um campo de futebol lá para poder jogar com o Senhor? São as referências que os homens procuram ter de como que seria gostoso estar no céu, porque lá vou poder fazer com toda liberdade aquilo que eu gosto de fazer. Mas o céu, eu só tenho uma certeza, e os irmãos também, é que quem vai estar lá vai ser o Senhor. Então, irmãos, por que que nós estamos nesse mundo sofrendo? Por que das dificuldades? Para conhecermos o Senhor e desejá-lo. E se deliciar com o Senhor. Essa dificuldade que você está passando, essa luta que você está passando, é justamente para nos espremer a ponto de nós clamarmos o Senhor e desejá-lo. Porém, infelizmente, mesmo sabendo todas essas coisas, nós temos duas características complicadas, nas quais, sobre elas, eu quero compartilhar com os irmãos hoje. A primeira, o desânimo. E a segunda, o esquecimento. Irmãos, vamos abrir ali na segunda carta de Pedro. Como nós temos a tendência de esquecer das coisas, de esquecer de pessoas, de esquecer o propósito de Deus. É por isso que de semana em semana colocamos aqui os elementos para fazer o quê? Memória. E quem solicitou isso para que se desse toda vez que a gente se encontrasse? O próprio Senhor, né? Para fazer memória de mim. Mas por que a gente não faz uma vez só? Celebramos a morte do Senhor, pronto. Por que que toda vez que nos reunirmos para fazer memória? Porque nós somos esquecidos. Porque nós somos esquecidos. Os irmãos sabem o que significa a palavra exortação? Sabe o que significa exortação? Sabe? Fazer lembrar, trazer a memória. Exortação não necessariamente é só aquela... Vou te exortar, irmão. Exortação significa trazer a memória, fazer lembrar. Veja que aqui na segunda carta de Pedro, o versículo 12 fala assim: por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as sabeis e estejais confirmados na presente verdade. E tendo por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei, em toda ocasião, que depois da minha morte, tenhais lembrança dessas coisas. Admoestações e exortações para nos lembrar. Porque somos tendenciosos a esquecer. Infelizmente, no mundo cristão, na cristandade como um todo, muitos estão preocupados em trazer novidades, grandes descobertas bíblicas, para o povo voltar a se interessar. Mas, irmãos, não são as grandes novidades bíblicas que vai fazer com que o povo realmente firme-se na caminhada. O que vai nos fazer firmar os pés nas caminhadas é a ter a certeza da fé, a perseverança na verdade e fazer memória do Senhor até que Ele venha, porque toda a obra está completa aqui, na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. O Evangelho de Cristo, ele é o todo suficiente e ele é não só o fundamento para a salvação pela graça, mas é a grande ferramenta de Deus para o processo de santificação até que o Senhor venha. É o Evangelho de Cristo. E o Evangelho tem sido negligenciado hoje em muitos encontros e reuniões, porque o povo quer ter novidade, porque ouvir de novo as mesmas coisas. Mas são por falta de perseverança, por falta de zelo, por falta de compromisso nas coisas fundamentais do cristão, é que a igreja, infelizmente, está enfrentando sua grande dificuldade de hoje. Que é essa segunda parte que eu quero compartilhar com os irmãos. Que é o desânimo. Primeiro, o esquecimento. O porquê somos exortados toda semana. Graças a Deus somos exortados toda semana. O Senhor sabe das nossas fraquezas e que precisamos trazer mesmo a lembrança as verdades tão perfeitas do nosso Senhor. E a segunda questão que eu queria compartilhar com os irmãos aqui, o desânimo. Essa segunda carta que Pedro escreveu foi justamente porque a igreja ali estava passando por um período de desânimo. Estavam sendo infiltrados ali, nesta igreja, muitos falsos mestres e falsos profetas, falando coisas que não traziam a firmeza da fé. Irmãos, quando não traz firmeza de fé, traz dúvida. Nunca vamos executar a obra de Cristo aqui na terra. O grande problema que hoje encontramos de muitas novidades é que você vê claramente a característica de um povo frágil na fé, frágil emocionalmente e esquecidiço. Sabendo disso, o Espírito Santo falou para o apóstolo Pedro, e o apóstolo Pedro escreveu essa segunda carta dizendo assim, vamos ler desde o versículo 1. E se nós tomarmos essa carta como para nós? Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Os irmãos se lembram semana passada sobre a ministração de redenção. Fé preciosa. Que preciosidade esta obra para trazer de novo eu e você, Osmar, a comunhão com Deus. Aquela morte foi para trazer comunhão com Deus. Fé preciosa na qual eu e você alcançamos. Ele continua dizendo, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vocês que estão na batalha, que a graça e a paz sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus. Não somente a graça para a salvação, aquele impacto inicial na qual o Senhor fez na vida de cada um de nós, mas essa graça e essa paz, ela seja multiplicada pelo conhecimento de Deus. Isso vai se repetir um pouco mais lá para frente. Percebam aqui, irmãos, com muita atenção. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. A segunda vez ele falou conhecimento aqui. Que nos chamou pela sua glória e virtude. Pelas quais, né, por esta glória e virtude, ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Para quê? Para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Prestem atenção agora. Muita atenção. Por que do desânimo? Por causa da corrupção que há no mundo, que tem fisgado o teu coração por causa da tua concupiscência. Compreenderam? Aqui, irmãos, é o seguinte, a concupiscência é o nosso desejo. Concupiscência é um desejo. É um desejo, de uma certa forma, não controlado. E o inimigo, sabendo disso, ele simplesmente lança iscas para que a gente mesmo seja capturado por causa do nosso próprio desejo. Então, esse é um dos motivos pelo qual há o desânimo e há a fraqueza. Facilmente estamos sendo fisgados por causa do nosso próprio desejo. Lá em Tiago nos diz assim, de onde que vêm as guerras e as divisões e as contendas entre vocês? Não são por acaso dessa milícia que tem por causa dos vossos próprios deleites, dos vossos próprios desejos? Irmão, você na tua casa com a tua esposa, quando vocês têm uma pequena discussão, não é porque um está defendendo uma situação, o outro está defendendo outra, então, por causa do seu entendimento, você tenta prevalecer? Este é o motivo de divisões e contendas. Os nossos próprios deleites, os nossos próprios desejos. Quando esta concupiscência começa a ser o governo na nossa vida, nós não vamos ouvir jamais a voz do Espírito Santo e começa a abrir a porta do desânimo na tua vida. Você está dando muita atenção para os teus desejos. Jovens que tiveram experiências ali no retiro, foram abençoados pelo Senhor. Quero convidar os jovens hoje a dar um passo a mais em direção do Senhor. O Senhor tem abençoado vocês e tem ouvido as orações de vocês e tem livrado a vida de vocês. Graças ao Senhor. Ele tem feito isso na vida dos jovens e temos percebido isso. Irmãos, jovens, mas isto é uma etapa, porque o Senhor quer conquistar o desejo de vocês. Esse estágio ainda é um estágio de você estar querendo que o Senhor Jesus resolva os seus problemas. E o Senhor vem e abençoa e resolve para te cativar, para que você venha experimentar mais dele, para que você tenha comunhão com ele. Mas no fundo, no fundo, ele não quer só resolver os teus problemas. Ele quer que você coopere com os problemas que o Senhor tem. O Senhor tem problemas? Então, o Senhor tem missão para nós. Por isso que essa concupiscência, como diz aqui, que há no mundo, diz assim, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Esta corrupção que existe, na qual que o Senhor diz assim que nós já escapamos dela, ela existe por causa da concupiscência que há no mundo, do desejo nosso pelas coisas ainda desta terra. Irmãos, então essa segunda parte do desânimo é justamente porque nós estamos dando ainda muito valor àquilo que é nosso. E daí as coisas não se resolvem, ficamos desanimados. A prova vem e a gente não compreende o porquê das provas. Os teus desejos não são atendidos e você fica triste, desanimado e enfraquecido. Isso estava acontecendo aqui. Mas o que, que o apóstolo Pedro, pelo Espírito Santo, está fazendo? Está fazendo o povo se lembrar de qual é a vontade plena do Senhor para que a gente não desanime. Você está desanimado por quê? Como diz uma canção que eu ouvi esses dias, por que, que o choro vem se o fardo ele é de algodão? Diz a canção. Sabe, nós esquecemos e nós damos muita atenção aos nossos desejos. Isso traz o desânimo. E o apóstolo Pedro estava preocupado com isso. E estava querendo alertar os irmãos. Irmãos, se lembrem. Tudo isso que eu estou falando aqui no início da carta é para que vocês se lembrem de que ele tem nos dado grandíssimas e preciosas promessas. Para que por elas fiqueis participante da natureza divina. Participante da natureza divina, irmãos, é viver no sobrenatural. E não nos nossos desejos aqui desta terra. O sobrenatural, irmãos, não é aquela situação espetacular que acontece nas reuniões. É também. Mas o sobrenatural significa estar acima do natural. Mas muitas vezes a gente se pega embaraçado e enfraquecido porque os nossos desejos não foram atendidos. Que os irmãos do futebol me permitam utilizar um pouquinho do exemplo, muitos ficaram tristes porque foram injustiçados e não conseguiram jogar bola naquele dia. Então você veja que a questão da justiça, de ter sido injustiçado, ainda dói demais. Eu fui injustiçado. E a paz entre os irmãos, e a paz para com o Senhor, vai embora. No relacionamento entre o casal, da mesma forma, da mesma maneira acontece quando ainda requerem os seus próprios direitos. Você não fez isso e por isso estou magoado, porque eu esperava isso de você. E fica tempo sem pedir perdão. Tempo sem pedir perdão. O seu direito, o seu desejo, não foi cumprido. Você tinha direito àquilo lá. Não, aquela tal pessoa falhou comigo, ela falou para mim que ia fazer tal coisa. Estou com dificuldade com ela justamente disso. Eu tinha esse direito e ela não me deu. Então ainda estamos muito no natural. Irmãos, acontece isso no nosso relacionamento em casa, entre nós, entre os irmãos. E por que que muitas vezes a igreja está frágil emocionalmente, digamos assim? Porque suas mentes e suas emoções estão ainda aqui, não? Rasinho. Estão aqui no natural. Não está no sobrenatural. Não está acima. Para deixar que as tuas razões, independente se você tem razão, Qualquer discussão que você entrar, não importa quem tem razão. Importa se o Senhor falou. Importa se o Senhor trouxe o conserto. Importa se você liberou o perdão. Isso é estar no sobrenatural. Se lembre das grandíssimas e preciosas promessas. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Porque vocês agora são participantes da natureza divina, ou seja, vivem no sobrenatural. A corrupção, que pela concupiscência há no mundo, vocês já escaparam dela. Eu e você, nós nascemos de novo e temos a natureza divina para que por ela nós vivamos. Mas talvez seja só um discurso, né? Como é que isso então se torna na prática? Temos duas dificuldades, o esquecimento e outra dificuldade, que é a questão do desânimo. Então, na prática, o que tem que fazer? O apóstolo Paulo deixou pela metade, pelo Espírito Santo? Não, ele continuou. Ele diz assim, repetindo 4, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E agora, do 5 ao 8, vem a parte prática. E vós, também, pondo nisto mesmo o quê? Até agora o apóstolo Pedro falou de tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Grandíssimas e preciosas promessas, nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, nos deu grande salvação pela fé tão preciosa. Tudo isso é para nos fazer lembrar a posição que eu e você estamos. Pela palavra, nós estamos nessa condição. Agora, o apóstolo Pedro fala assim, irmãos, para não acontecer o desânimo, para não sermos esquecidos disso, ele diz assim, e vós também pondo nisto mesmo, ou seja, nisto que você recebeu, nisto que Deus já nos fez e já nos deu, ponha nisto mesmo. O quê? Toda a diligência. O que é diligência? Diligência é você ter um cuidado especial, ter um zelo. Ser diligente é você ser uma pessoa zelosa. Então, irmãos, tudo isso que recebemos do Senhor pela graça, para combater o esquecimento e o desânimo, o apóstolo Pedro, pelo Espírito Santo, diz assim, então, irmão, ponha nisso mesmo agora a diligência. Ou seja, seja zeloso. E aqui eu quero pedir permissão aos irmãos, um parênteses, para contar um testemunho. Os irmãos sabem, eu estive 5 meses e meio lá em São Paulo, e foi, como já falei em algumas oportunidades, também uma oportunidade de Deus mostrar o meu coração. Talvez se eu não tivesse ido para lá, eu ainda não teria visto algumas tranqueiras que saíram daqui de dentro. Foi muito difícil, irmãos. Você está sozinho, determinado tempo, traz para você uma realidade muito diferente. Quando estou aqui, eu estou sempre com a minha esposa, com meus filhos, pelo menos. E ali eu tenho uma carga, uma responsabilidade de representar a Cristo perante a minha esposa e perante meus filhos. É um trabalho contínuo, todos os dias. No trabalho, a mesma forma, junto com os irmãos, junto com as pessoas. Depois temos as reuniões, segunda, terça, quarta, sexta, vigília, sábado. Agora, lá em São Paulo, irmãos, por mais que os irmãos estiveram ali, e como eles me ajudaram, foram tremendamente utilizados pelo Senhor para me ajudar, eu tive momentos muito desafiadores. Para quem viaja bastante, talvez compreenda um pouco o que eu estou falando, está só você sozinho no quarto de hotel. Aí, quando você está sozinho, você começa a ver quem que realmente você é. Normalmente a gente fala assim para os jovens, jovem, busca o Senhor agora, porque depois que casar, realmente é mais difícil de você se dedicar à palavra. Imaginei assim, bom, eu vou ficar 5 meses lá naquele hotel, eu vou ler a Bíblia umas 3 vezes, pelo menos. Porque eu vou ter tempo. Não o fiz. Porque sempre tinha alguma coisa que eu colocava na frente. Primeira delas, a maioria dos homens utiliza. Estou cansado. Hoje foi difícil. Como foi difícil o trabalho. Mas eu usava isso como uma certa desculpa. Hoje eu trabalhei até as 7:30, 8 horas. Eu vou chegar lá no hotel, tomar um banho e ó, dormir. Chegava lá no hotel, tomava um banho, fazia uma comidinha e não buscava o Senhor. Não buscava. Não orava e não lia a palavra. E chegava final de semana, estava junto com os irmãos, eu via o quanto estava começando a secar. E daí vinha o desânimo. Aí vinha aquela questão do esquecimento. Poxa, se eu sou representante de Deus aqui, por que eu não estou representando nada? Estava murchando. Foi daí que o Senhor, eu estava aqui buscando, meditando nessa palavra para buscar a questão das grandíssimas e preciosas promessas, e o Senhor me fez bater de frente com a palavra diligência. Aí mudou, irmãos. Aí eu comecei realmente a utilizar a palavra diligência, zelo, para buscar o Senhor, levar as coisas do Senhor a sério. Irmãos, algo figurativo. O Senhor chamou Adão e Eva no jardim e deu todas as ferramentas para eles cuidarem do jardim. O Senhor te dá uma fazenda cheia de bois e gados e te dá todo o insumo, te dá todas as ferramentas e faz o seguinte: ó, a partir de agora, Alberto, essa fazenda é sua, cuide dela para mim, lavre. Lavrar a terra, cuidar dos gados, cuidar da pastagem, cuidar da agricultura. Irmãos, a graça do Senhor é essa. Podemos pensar dessa maneira. Tudo que o Senhor nos deu é para servir de ferramenta para trabalharmos aqui nesse tempo. Então o Senhor nos dá e diz assim: agora faça. O Senhor dá a graça para dizer: agora você pode ir. Tudo que diz respeito à vida e piedade foi dado para você. Vai e cumpre a sua missão como um povo especial. Ele não pede para fazermos alguma coisa sem antes mesmo ele ter nos capacitado, irmãos. Ele sabe que a gente não consegue fazer. A lei já existia justamente para fazer isso, para mostrar que o homem era incapaz. Mas agora, na graça, não. É ele nos dando tais ferramentas para nos capacitar aí. Então por que a gente não vai? Por que a gente está desanimado e às vezes esquece da nossa posição em Cristo? Porque não somos diligentes. Porque sentamos na cadeira da graça e esperamos Deus fazer tudo. Irmão, Deus já fez. E essa mesma graça vai te impulsionar a você fazer agora. Por isso ele diz assim: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento, e o conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal o amor. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos e nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o grande desejo do Pai, que é a grande obra de Deus, conhecer ao Senhor e ser semelhante a Ele. O resumo da obra é essa: conhecer o Senhor e ser semelhante a Ele. Isto é o propósito de Deus e isto é a vida eterna. Então, eu falo, ponha diligência nisso, Sandro. A tua fé, sozinha, não faz nada. Ele fala assim: ponha diligência nisso. Acrescente a sua fé à virtude. Ele continuando fala assim: pois aquele em que não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Então, esse desenvolver, irmãos, é a chave na qual o Senhor está nos dando hoje aqui, para não ver essas duas coisas, o desânimo e o esquecimento. A palavra fala assim, que se não, você não aplicar com diligência isso que o Senhor está falando, o que, que vai acontecer? Você vai continuar cego, ou seja, limitado na visão. Aquele que não consegue ver não vai longe. Não dá para ir longe. Porque vai ter dias em que a estrada está chuvosa e de noite. Se você não enxerga bem, como é que você vai conseguir terminar a carreira? É difícil. É difícil. A visão tem que ser alargada. Para quando você vê o obstáculo, você não ficar contemplando o obstáculo. Meu Deus, como está difícil. Mas tua visão está largada, então você está vendo lá na frente. Você não dá extrema importância para o obstáculo. Você está olhando o que o Senhor quer fazer lá na frente. Oh, é diferente, hein? É diferente. Você não fica em si mesmo contemplando a prova, mas você olha lá na frente. Olha o que o Senhor quer fazer. O Senhor está me quebrando aqui em São Paulo para eu verdadeiramente ver o Senhor. Aqui fala então, porque se não houver essas coisas, é cego, nada havendo ao longe e havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. A fraqueza traz isso, o desânimo traz isso. Você se esquece de onde o Senhor te tirou. Foi em vão a obra de Cristo? A purificação dos pecados não valeu para nada? Por que você está desanimado? Se esqueceu do que o Senhor já fez por você, Sandro? Por que você está dando tanta ênfase para essa prova? Você sabe por que eu estou te provando? Para mostrar que você é soberbo, Sandro. Eu vinha de uma sequência de elogios lá no trabalho, impressionante, quem trabalha comigo percebeu. Eu fui lá para São Paulo e fui moído. Eu falei, eles vão me mandar embora a qualquer momento, porque nada estava dando certo. Nada estava dando certo. Tudo que a gente fazia estava ruim. A gente ia lá, agradava, fazia o que eles queriam, estava ruim. Eu falei, Senhor, mas o que é isso? Eu comecei a valorizar demais a prova. No sentido de não ter amplitude na visão. Deus, mas por que, que esses chineses são tão assim? Não estou entendendo eles, Senhor. Mas por que, que eles estão rejeitando isso aqui? Tá bem feito. Era para me quebrar. Para mostrar a minha dependência do Senhor. Foi só por causa disso, quando o Senhor viu que eu era soberbo, quando eu vi pelo Senhor que eu era soberbo, que eu era presunçoso, eu não sabia. Não sabia que era. Até que o Senhor mostra através dessas provas. Foi daí que eu comecei com diligência a buscar. Senhor, então tem que mudar. Eu quero mudar. As coisas não melhoraram com o cliente. Continua difícil. Mas eu estou levando de outra maneira agora. Porque em quem não há essas coisas é cego, havendo nada havendo ao longe e havendo esquecido a purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, então agora vem o resumo do porquê que o apóstolo Pedro estava preocupado e colocou de novo nessa carta como exortação. Portanto, irmãos aqui de Curitiba, portanto, Sandro, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Porque fazendo isso, nunca, jamais, tropeçareis. Irmãos, a gente só tropeça porque não viu ou porque está desatento. E é isso, irmãos, que nos faz ficar sempre lá atrás na fila de Deus. Por estar muito preocupado que Deus resolva os nossos problemas, nós não enxergamos ao longe. Não enxergando ao longe, facilmente a gente tropeça no desânimo. Foi isso que o Senhor falou comigo. Fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Então agora vamos voltar ali nos versículos 5 a 8, que é a parte prática do fazer cada vez mais firme a nossa vocação e eleição, para que jamais, nunca tropeçaremos. Primeira coisa, acrescentai com zelo, com diligência, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé. Então, primeiro, tem que haver fé. Base de tudo. A base para toda a caminhada. A base para agradar a Deus é a fé. Com base na fé, ele diz assim, acrescente a virtudes. Virtude que significa poder, significa dinamismo, significa fruto da fé. Fé só pelo fato de conhecer a palavra de Deus, isso não vai agradar o Senhor. Leiam Tiago e vocês vão perceber claramente a preocupação ali de Tiago a dizer assim, que a fé teórica, ela não vai dar a glória para o Senhor, não vai frutificar. Então acrescentai, irmão, aquele, esse conhecimento, essa fé que você tem, acrescentai a ele, a essa fé, esta virtude, o fruto da fé, uma fé viva, dinâmica. Mas logo depois da virtude, você tem que colocar conhecimento também. Acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, o conhecimento. Por quê? Porque daí você quer frutificar, né? Você está com fé, agora eu vou servir o Senhor. E começa. Vai para o norte, para o sul, para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo? Não, calma aí. Conhecimento para não virar um ativismo desperdiçante. Então temos que ter o conhecimento de Deus para saber, Senhor, hoje, sábado, qual é a sua vontade? Quer ver o que o apóstolo Paulo fazia? 1 Coríntios capítulo 9. Porque junto com a virtude da fé tem que ter o conhecimento. 1 Coríntios 9. Lembre-se, essa sequência aqui para que eu e você nunca jamais tropeçaremos. Estamos aprendendo a fazer valer a nossa vocação e a nossa eleição, fazer firme ela. Então, acrescentando a fé a virtude e a virtude o conhecimento, a ciência. Por que que precisamos nela junto com a virtude da fé? Para isso aqui, ó, 9, versículo 26. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. A graça de Deus não foi em vão para o apóstolo Paulo. Por mais que ele tivesse toda uma fé, e toda essa fé com poder, ele não desperdiçava esse poder. Ele não corria como não sabendo para onde que ia. Ele sabia para onde que ia. Ele não combatia dando soco no nada e desperdiçando energia. Então, irmão, perante a fé, o fruto da fé, e perante o fruto da fé, o conhecimento para saber aonde que você vai aplicar. Vamos lá, estamos aprendendo a não ser desanimado e esquecido. E junto com esse conhecimento, nós temos que ter daí a temperança. Acrescentai à vossa fé a virtude o conhecimento, e o conhecimento a temperança, ou domínio próprio. Você veja que nesse versículo de Coríntios, o apóstolo Paulo falou que ele subjugava o corpo dele, para que ele mesmo não fosse reprovado naquilo que ele pregava para os irmãos. Isso é domínio próprio. Temperança. Isso é muito necessário, porque daí isso vai ajudar verdadeiramente, irmãos, a você não ser só aquela pessoa que conhece a vontade do Senhor na teoria, mas você faz com que esse conhecimento se torne para a glória de Deus, e o domínio próprio e a temperança é o que vai trazer todo esse equilíbrio. Por isso que o apóstolo Paulo falava que subjugava o seu corpo. Não faça a sua vontade. Você não está falando que é cristão? Não está falando que ama o Senhor? Não faça a sua vontade. Não seja rompante nas suas vontades. Coloque sempre diante do Senhor. Ter esse domínio próprio. Ter essa temperança. É fácil? Desafiador? Mas faz parte do processo. Por isso que logo depois dessa temperança, o Espírito Santo coloca a paciência ou a perseverança em algumas traduções. Então a paciência e a perseverança, ela precisa estar junto disso tudo para que isso se torne algo prático em nossa vida. É um processo dolorido, irmãos. O rejeitar a própria vontade, o subjugar o próprio corpo, a ter esse domínio próprio, ele traz um certo sofrimento. Mas você está sabendo do porquê tudo isso. Porque Cristo está sendo formado em você. Então, por isso, tenha paciência, irmãos. Tenha paciência. Sabe o que acontece muitas vezes? A gente até tem paciência com algumas pessoas, com alguns irmãos. Mas às vezes a gente não tem paciência, sabe com quem? Conosco mesmo. Quer que a obra de Cristo faça de um dia para o outro. Eu falo isso, irmãos, porque eu passei por isso também. Falei, não, o Senhor tem que me transformar. E quando vinha alguma situação e eu tropeçava, eu ficava indignado comigo mesmo. Falei, não acredito. De novo, essa mesma coisa. Meu Deus, será que ainda há jeito para mim? Eu não estava tendo paciência comigo mesmo. Ou às vezes você não tem paciência com a tua esposa. Exige que ela já seja. Ou com teus filhos, que ainda estão crescendo. Eu já não te falei isso ontem. Você vai ter que falar isso hoje de novo. E amanhã, provavelmente, de novo. Então, a paciência faz parte, irmãos. Faz parte desse processo. Não se esqueça que a paciência, a perseverança, ela faz parte desse processo. Logo depois ele diz, acrescentando a paciência, a piedade. A piedade, irmãos, é o estilo de vida de Cristo. Dependência do Pai. Cristo não fazia porque ele era poderoso, propriamente dito, o que ele fez. Ele dependia de uma comunhão com o Pai. De madrugada ele bebia do Pai, para durante o dia ele exercer a obra. Lembre-se, irmãos, estamos aprendendo a não ser esquecido e nem desanimado para fazer firme a nossa vocação e eleição. Estamos agora no ponto da piedade. É Cristo mesmo. A piedade é a dependência do Pai. Puxa vida, isso é um processo também de grande aprendizado. Aprender a depender do Pai, a ouvir do Senhor. E em tudo dar graças. O Senhor fazia grandes coisas e muitas delas era porque Ele dava graça. A própria multiplicação dos pães, Ele multiplicou os pães e primeiramente Ele deu graça. Deu graças e Ele repartiu. Em tudo, dai graças. Aprendemos com o irmão Juvenal, ainda no ano passado, uma série de ministrações nos exortando a dar graças, a reconhecer a soberania do Senhor e dar graças. Essa é uma vida piedosa, dependente do Senhor, contentando-se com o que o Senhor tem. Senão você sempre vai estar inquieto, sempre ansioso. A vida piedosa é uma vida de dependência do Pai, uma vida voltada para Deus, onde a glória é somente dele. E depois, acrescentando a piedade, o amor fraternal, o amor entre os irmãos. E o amor entre os irmãos é você verdadeiramente estar se importando com o teu irmão. Você está se envolvendo com ele. Você está se comunicando com os irmãos. A tua vida cristã, ela não é só vertical com o Pai, ela é horizontal com os irmãos. Tudo isso os irmãos sabem, né? Mas estou aqui exortando os irmãos. Fazendo lembrar. Porque isso vai ajudar você e a mim a jamais tropeçarmos. A nos ocupar com essas coisas. Meditar nela e praticar. Então, a vida de amor fraternal é uma vida tua de renúncia a favor dos outros. O irmão Niceto falava assim, o que é a pessoa mais importante da igreja? Cristo, Cristo, Cristo. Sim, mas aqui é o outro. O outro é mais importante, por causa do amor fraternal. Essa parte é uma das partes que hoje a gente vê menos explorada no meio do povo cristão, a questão do amor fraternal. Tanto que irmãos vêm de fora e pela graça e misericórdia do Senhor, se surpreende de ver entre eu e você e vários irmãos o amor fraternal. O quanto a gente se importa com aquela pessoa. A liberdade que temos de ir e vir diante dos irmãos e praticar esse amor. Eu creio que temos praticado isso, mas vamos abundar nisso. Né? Vamos crescer nisso. E por final, o amor, o ágape, o amor, o anelo para com Deus, o desejo de estar com Deus, o amor no sentido também de ter amor por todas as pessoas. Irmãos, então percebam, começa pela fé e termina com amor. Toda obra de Deus tem essa característica. Ela começa com fé e termina com amor. Não sejamos ouvintes esquecidíssimos, mas não só lembramos disso, mas viemos ter diligência para praticar. O que então, irmãos, nós diante dessa palavra podemos fazer é clamar ao Senhor que nos dê da sua graça abundante para termos diligência. Eu creio que essa palavra eu gostaria que os irmãos guardassem no seu coração. Foi de grande valia para a minha vida e tem sido. Ainda muito tenho que alcançar, os irmãos me conhecem, é claro. Mas, irmãos, a diligência vai fazer diferença na tua vida. Vai fazer diferença. Leva a sério. Leva a sério a tua fé. Leva a sério o que tua fé pode produzir. Leva a sério o conhecimento de Deus. Leva a sério essa sequência que lemos aqui do capítulo 5, 8. Medite nela depois. Veja em qual delas aqui você está tendo maior dificuldade. E busque a comunhão com o Senhor. Esse é o desejo do Pai desde o começo. Ter comunhão conosco. Ele é um Pai que deseja verdadeiramente sempre nos dar. Está no coração do Pai dar. Mas nós não vamos a Ele. Ou se pedimos, pedimos indevidamente para os nossos próprios deleites. Senhor, resolve meu problema. Quando cantamos aquele cântico de... Como é que é? Como é que é? Minha porção é o Senhor. Não, esse último cântico que a gente cantou. Meu deleite está em Ti. Então, o que o Senhor deseja verdadeiramente é que Ele seja o nosso recreio, Ele seja o nosso deleite, que atingimos uma comunhão tal que verdadeiramente nós nos deliciamos com a presença do Senhor. E isso parece ser algo tão difícil de alcançar, mas não é, irmãos. Não é mesmo. Eu creio que o Senhor tem dado graça àqueles que têm buscado diligentemente cumprir o que o Senhor tem falado. A grande dificuldade que encontramos é a nossa própria carne, são os nossos próprios desejos, mas esmurre seu próprio corpo. Não atenda os desejos da tua carne, irmãos. Eu descobri, irmãos, não só porque está escrito, eu descobri que a minha carne não presta para nada. Meu Deus do céu, como eu reivindicava no meio das provas. Eu não sabia que eu era tão ruim assim. Mas a carne para nada aproveita. Não só porque está escrito. Eu vi que a minha carne para nada aproveita mesmo. Nada aproveita. Então que o Senhor nos ajude e nos dê graça. Ao fim ele diz assim, porque assim, no versículo 11, né? Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amplamente a entrada. Olha ali no capítulo 3, primeiro versículo. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas, as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Então se veja o desejo aqui do apóstolo Pedro. Escrevo de novo essa segunda carta, e nas duas eu escrevo, para que desperte com exortação o ânimo dos irmãos. Para que não caia em desânimo. Um exército sem guerrear, é isso que o inimigo tem desejado ultimamente. Anular as tuas forças. Talvez até você não deixe de ser crente. Mas se você estiver inutilizado, o inimigo atingiu o objetivo. Então esse tempo que estive ali em São Paulo, muito ajudado pelos irmãos, pude ver as minhas fraquezas e ver o quanto dependo do Senhor. E ver o quanto é necessário nos tempos de hoje, irmãos, diligência, zelo, leve a sério, aplique-se, medita nessas coisas, ocupa-te nela, esqueça os seus desejos próprios, irmãos. Põe diante do Senhor, esqueça as suas reivindicações, vai embaraçar demais vocês, irmãos. Prossiga, irmão. Prossiga para aquilo que o Senhor está preparando para nós, que é o encontro com Ele mesmo. Ele é o nosso anelo, Ele é o nosso desejo. As lutas continuam ali no trabalho, mas a maneira de vê-las está sendo diferente, sabe? E como me ajudou essa palavra? Que o Senhor me dê graça para ter mais diligência nas coisas do Senhor. Quanto mais a gente se envolve no Senhor, mais a gente anela o Senhor. Esses dias no almoço, falei para o Vivan, falei, Vivan, colega de trabalho, sabe o que eu mais anelo? É a volta do meu Senhor. Eu quero estar com Ele o quanto antes. Ele é ímpio, né? Olhou para mim assim, você está bem? Você está querendo se suicidar? Você está querendo tirar a tua vida? Daí eu vi que era em tom de brincadeira, né? Eu falei, não. Está aumentando cada vez mais o meu desejo pelo meu Senhor. Ele falou assim, você já vai passar a eternidade com Ele, para que essa pressa? Por que essa pressa, né, irmãos? Porque Ele é muito gostoso mesmo. Ele é desejável. Quando você vê todo o cuidado que Ele tem com as nossas vidas e toda a obra que Ele fez para que o desejo dEle fosse atendido, que é de ter comunhão comigo e com você. Imagine, o grande desejo do Pai foi atendido em Cristo, que abriu esse novo e vivo caminho para termos comunhão com Ele. Irmãos, vamos ter comunhão com o Senhor. Vamos nos aplicar nisso, vamos ter zelo nisso, ter zelo nessas coisas. Quanto mais nos envolvemos com as coisas do Senhor, né, junto com os irmãos, junto na comunhão, nos envolvendo naquilo que o Senhor tem chamado a cada um de nós para fazer, mais nós vamos anelar o Senhor. E menos nós vamos se preocupar com as nossas nhacas, que só serve de tropeço, só serve para criar dificuldades, irmãos. Mas Ele fez aquilo, mas eu fiz isso, fui injustiçado. Que o Senhor nos dê graça, irmãos. Aleluia. Bendito é o Senhor.